dos outros ninguém sabe. História dos portugueses chiganos. Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Dos Outros Ninguém Sabe, Histórias dos Portugueses Chiganos. Um podcast dedicado à história, cultura e situação atual das pessoas ciganas em Portugal. Temos connosco Rui Soares, cigano e estudante do terceiro ano da licenciatura em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e Francisco Mangas, historiador e investigador do CIDSEM, concluiu recentemente uma tese de doutoramento sobre a história dos ciganos na época moderna. O episódio de hoje foca-se nas origens do povo cigano e na sua longa diáspora, como chegaram a Portugal. Comecemos por ti, Rui. Que memórias tens de conversas em família sobre o passado do povo cigano? O que é que te contaram?
Então, daquilo que me lembro, sempre foi um tema muito, muito vago. Parecia mesmo haver uma certa apatia relativamente ao tema, na medida em que nunca se pensou muito sobre isso. Mas aquilo que eu pude mais ver foi o discurso sobre parecenças culturais com outros povos, e nomeadamente refiro mesmo a indianos, nomeadamente com filmes de Bollywood e músicas, pronto, dos filmes e mais não sei o quê, sempre comentavam muito, somos muito parecidos com eles, e era quase regra. Todos os ciganos sempre tinham filmes indianos em casa, e que sempre tinham este mesmo discurso, de sermos parecidos com eles. Mesmo dentro da minha casa, a minha mãe costumava muito também dizer isso. Mas lá está, memórias mesmo que digam com todas as palavras, nós viemos daqui ou daqui, nunca ouvi. No máximo, acho que me lembro de... eu já perguntei, lembro-me de em criança perguntar, mas afinal de onde é que nós viemos? E a resposta talvez mais imediata que eu vi foi da minha mãe a dizer: ah, nós somos portugueses, já, sei lá, somos espanhóis, algo assim do género, mas nunca foi algo muito concreto.
Mas, olá Rui, obrigado. Mas então estás de certa forma a dizer que a dimensão ibérica, uma vivência ibérica, foi sempre mais forte do que qualquer outra origem que se pudesse dizer ou mesmo pensar que isso em relação aos ciganos. É
isso? De certa maneira sim, mas sempre houve também muito esta distinção. Ou seja, reconheciam a origem, mas sabiam que não eram, na nossa linguagem, não eram portugueses ou não eram paílhos, pronto, não eram não ciganos, que havia essa distinção. Mas nunca tive, ou não tenho memória de haver um porquê, mas afinal qual é a distinção, qual é a origem dessa distinção, mas sempre, lá está, é muito ligado a essa dimensão mais ibérica, sim.
Só para contextualizar quem nos está a ouvir, o que nós hoje em dia se sabe é que as comunidades ciganas terão origem na Índia, e a dado momento, não se sabe exatamente porquê nem quando, mas talvez em torno do ano 1000, houve uma movimentação em direção ao Ocidente. Esse foi um período de alguns confrontos também entre impérios e, portanto, uma história que às vezes também passa ao lado da história mais vista de um olhar ocidental. Mas a dada altura começam a aparecer populações no Império ainda Bizantino, populações que depois pensa que possam ser os antepassados das comunidades ciganas em Portugal e na Europa Ocidental, de uma forma geral. Mas há outra ideia forte que se começou a implantar, e é interessante que eu, por exemplo, trabalhei com alguns documentos já do século XVIII, e documentos que envolvem mesmo pessoas ciganas, e que, por exemplo, na Inquisição há uma pergunta que é sempre feita a todos os réus, incluindo os réus que eram ciganos, que era de onde é que eles vêm, de onde é que eram os seus avós, de onde é que... E há em alguns processos de réus ciganos e ciganas, eles dizem que eram do Egito, que é também algo que na história de Portugal se vê muito, que associar os ciganos ao Egito, não é? Não só em Portugal, também em outros momentos da história da Europa Ocidental. Tens também memória dessa ligação ao Egito, ou é algo que depois, se calhar, só depois lendo sobre...
Pois, É mais algo depois lendo. Não tenho mesmo essa memória, não.
Nunca é algo que fosse falado em casa?
Não, não.
Porque eu pergunto isso, porque há uns meses eu tive a oportunidade de falar com a Maria Gil.
Ah, sim, sim.
Que é ativista, atriz, etc. E cigana também. E ela falava, e falamos muito sobre essa questão do Egito. Porque ela dizia que é algo que está a ser, de certa forma, apropriado também por muitas igrejas evangélicas que apresentam os ciganos como uma espécie de uma tribo perdida.
Ah, isso sim. Mas o que eu ouvi não foi do Egito, foi de Israel. Diretamente especificaram Israel, mas sim, nessa linha.
É uma ideia de uma espécie de um Médio Oriente desaparecido.
Sim.
Sim. Que é algo que também as fontes portuguesas, por exemplo, eu trabalho mais especificamente a época moderna, mas as fontes falam muito dessa ideia dos ciganos como vindo do Egito, não falam de Israel porque esse conceito se calhar não estava tão presente. E essa ideia egípcia foi também usada muitas vezes como uma forma quase de diferenciar os ciganos dos portugueses, não é?
Uhum.
Eles vinham de um determinado sítio exótico e não eram portugueses, não é? Que é algo que o poder dominante tenta sempre afirmar em relação aos ciganos. Mas tu falavas que nessa tua memória, nessa tua identidade coletiva que nos trouxeste aqui, era sempre essa ideia do... Mas não, somos portugueses. Portanto, o que é que achas? Era, mesmo por exemplo na tua família, achas que essa é a dimensão mais forte do que qualquer outra de origens? Ou...
É complicado, mas pelo menos o que eu acho agora, mas isso foi depois de, não sei, talvez uma maior consciência sobre, em minha casa, essa dimensão de somos portugueses coexiste também com um certo reconhecimento gradual de sabemos que viemos da Índia. Eu, por exemplo, quando era pequeno, só eu nem sequer sabia que havia ciganos em outras partes do mundo. Aliás, comentavam muito sobre imigrantes romenos serem ciganos. E ficava, mas são mesmo? E a minha mãe dizia que não. Só que hoje em dia ela mesma já usa a palavra romani para se referir a outros ciganos. Então, de certa maneira, eu não percebo muito bem se a ideia da portugalidade dos ciganos é algo mais numa veia, digamos, mais nacionalista ou patriota, ou se é algo que realmente, pelo menos dentro da minha casa ou no meu bairro, se sente que é assim, que a nossa origem é aqui e ponto. Não consigo muito bem ainda perceber o que é. É, não consigo.
Houve também quem acusasse, né, esta ideia de origem egípcia, perdão, desta origem indiana dos ciganos, que hoje é incontestável, né, porque há até estudos linguísticos, mas há quem dissesse que fosse uma espécie de uma construção política, porque há estudos, por exemplo, em torno de comunidades ciganas, inglesas e espanholas também, em que esta ideia da Índia é uma coisa... que não há um grande recorrido, digamos assim. Foi algo que foi depois construído por movimentos e de movimentos de afirmação da identidade cigana, ou seja, um povo que era uma diáspora de uma origem, que tinha uma língua comum, de uma origem também indiana. Achas que essa também é uma vertente ou é uma leitura ainda apolitizada sobre esse passado? Ou já são um bocadinho as duas coisas?
Acho que ainda é um bocado as duas coisas, mas acho que consigo dizer que há uns anos, quando eu mesmo dizia à minha mãe, ao meu pai, nós viemos da Índia, foi provado que viemos da Índia, o meu irmão ainda também tenta dizer, se às vezes eles reconhecem, outras vezes eles ficam, não somos nada. Então, não sei, parece que, de certa maneira... É complicado, porque ao mesmo tempo foi o que eu disse, tenho memórias e acho que ainda hoje muitos ciganos ainda vão dizer e reconhecem que temos, por exemplo, similaridades culturais com indianos, com os grupos indianos, apesar de, lá está, que similaridades são estas ou qual é a representação que os ciganos têm dos indianos, essa é outra discussão, mas é o que muitos, lá está, apontam. Então, eu genuinamente, se o meu tom é mesmo de dúvida, é porque eu estou mesmo, não sei muito bem o que é, não sei.
dando se calhar um passo em frente na nossa conversa, é que nós sabemos que a partir do século XV começam a aparecer grupos de pessoas que hoje pensamos que possam ser ciganos um pouco por toda a Europa Ocidental, incluindo a Península Ibérica. Logo no início do século XV, há logo em 1525, 1526, há alguns grupos na zona dos Pirineus e que dizem que eram também peregrinos, muitos diziam que eram do Egito e que eram peregrinos para Santiago de Compostela. Só que rapidamente começamos a perceber que não era só um grupo, ou um grupo com uma identidade totalmente formada ou muito claramente definida, mas pelo menos dois grupos, não é? Há uns que se dizem que são do Egito, precisamente essa ideia do egicianos, que depois levam aos ciganos, e outros que eram da Grécia e eram grecianos, e depois esta diferença é muito interessante porque há realmente diferenças profundas entre estes dois grupos, até em termos das atividades económicas, o que é que cada um fazia, se uns eram mais nómadas, outros eram mais sedentários. E eu, na nossa preparação desta conversa, tu dizias, a dada altura, que, permite-me que te cite, dizias, nós galegos somos espanhóis. E isso chamou muita atenção, porque também tem muito a ver com essas diferenças que ainda hoje existem. O que é que explica essas diferenças entre os galegos, entre os não-galegos, e achas que poderá ter alguma origem aqui neste passado mais remoto? Ou não?
Essa é uma dúvida que eu também tenho, porque justamente depois de ter ouvido a tua apresentação sobre a tua tese, eu também fiquei com a dúvida de que atualmente as divisões que eu conheço são justamente os galegos e os portugueses que nós temos. E fiquei a pensar, será que estas divisões não remontam também a essa configuração?
Para quem nos está a ouvir, o que é que quer dizer ser galego ou ser português? Assim, de uma forma muito
genérica,
ou é muito, muito complexa?
Eu sei que a própria pronúncia é diferente. Por exemplo, quando eu falo nas pessoas não ciganas paílhos, são os portugueses que dizem. Se eu disser pajos, são os galegos que dizem. Essa é uma diferença que se nota muito. Depois, de certa maneira, eu acho que... os galegos, lá está, têm mais esta noção espanhola. A noção espanhola justamente pela própria... pelo próprio dialeto que temos, assim, posso dizer. Temos muitas palavras provindas de espanhol e falamos muitas palavras castelhanas em casa. Então acredito que há muito essa noção espanhola entre os galegos. E o meu bairro é todo de galegos, então... O que eu posso dizer sobre os portugueses, não sei dizer muito porque nunca convivi muito com eles. Depois eu também, isto lá está, é de quem olha, vale o que vale, mas o que eu acho é que também há de certa maneira algumas diferenças em termos de aparência, se assim posso dizer. Pelo menos, não sei, eu olho para um cigano galego e consigo dizer que é galego. Olho para um cigano que é português e consigo dizer que é português. O que é que me faz dizer isto? É complicado. Mas de certa maneira, o que eu associo, lá está, na minha mente, e mais uma vez isto pode ser desconstruído, um cigano galego é um cigano que se liga mais à tradição cigana. O que é isso, tradição? Pronto, é outra questão. E um cigano português, nem tanto. Então, por exemplo, quando eu imagino alguém a usar, por exemplo, no caso das mulheres ciganas, eu imagino as galegas mais a usar saias, enquanto que as portuguesas não imagino tanto. Mas isso é muito relativo, não é verdade 100%, e é mais por aí, é mesmo mais por aí.
Achas que essas comunidades galegas são mais conservadoras?
Acho.
Ou só têm uma identidade mais forte?
É mais a força da identidade, é mais isso. Em termos do que é ser conservador, não. Não é essa a diferença.
Mas poderá estar relacionada com estas origens diferentes ou não? Ou seja, por exemplo, entre as comunidades galegas é mais essa ideia de um passado espanhol?
É, isso é. É, enquanto que os portugueses, lá está, o meu contacto com eles não, nunca foi muito, mas acredito eu que se calhar se liguem mais, talvez, à Portugalidade. Mas mais uma vez isto é muito diluído. Lá está, o meu pai, por exemplo, é o que a minha casa diz muitas vezes, nós somos portugueses. Mas também ele diria que os galegos são espanhóis, se assim quisermos, pronto. Então, talvez nos galegos há muito essa ideia de que as nossas origens remontam à Espanha. Acho que é por isso.
Depois há outra dimensão forte da realidade dos ciganos em Portugal, é que, como eu dizia há pouco, a dada altura, no século XV, terão chegado a Portugal. Infelizmente, até hoje ainda não sabemos exatamente em que década sequer é que isso aconteceu, enquanto que, por exemplo, em Espanha temos esse avanço relativamente bem documentado, mas terá sido algo no século XV. E logo em 1525-26, depende um pouco da leitura que queremos fazer do documento, mas há uma decisão régia contra a presença dos ciganos em Portugal. E, portanto, essa decisão ainda era muito de um grupo que ainda estava a chegar, porque é muito voltada para os oficiais do rei na zona da fronteiriça. Mas ao mesmo tempo temos já o Gil Vicente, por exemplo, a fazer o Alto das Ciganas, o que ele chamou o Alto das Ciganas, ou que depois foi chamado o Alto das Ciganas, em que ele mostra já uma visão muito estereotipada em relação ao que eram as mulheres ciganas. Mas esta lei de 1500, ou seja, com isso eu quero dizer é que provavelmente já a sua presença já seria bem conhecida antes de haver uma decisão régia nesse sentido. Mas o que essa lei inaugura é depois uma política de anticiganismo que se prolonga, podemos dizer, quase até aos dias de hoje. E o que essa política vai fazer e vai defender é muito uma política de expulsão e de expulsão de ciganos e ciganas para o Brasil, para as costas, para os domínios portugueses em África, etc. Alguns até para a Índia, o que não deixa de ser algo... causa alguma perplexidade, tendo em conta estas origens que falamos aqui. Tu também, esta dimensão dessa diáspora transcontinental, é algo que tivesses conhecimento antes de te debruçares sobre a história dos ciganos, ou a nível familiar ou não?
Acho que não. Lá está, eu tinha muita ideia de que ciganos só existiam em Portugal e Espanha e ponto. Só depois mesmo de... Isto foi mesmo um interesse de criança. Eu mesmo comecei a pesquisar na Wikipédia e depois é que eu percebi, estamos em todo o mundo. Então, lá está, a ideia de diáspora nunca sequer esteve presente na minha cabeça. Aliás, quando falavam, ou quando associavam os ciganos ao modo de vida nómada, eu ficava, como assim? Nós temos casa e ficamos em casa, não estou a perceber onde é que isso veio.
Exato. Isso também são aquelas diferenças internas que nos foste falando aqui.
Sim, sim, sim.
Portanto, podemos dizer que os ciganos galegos têm uma vida, têm historicamente essa vida mais sedentária ou não? Ou também aí há diferenças?
Não sei dizer, porque eu já perguntei, por exemplo, à minha mãe, e o meu avô acho que chegou a ser nómada, então não sei dizer.
Uma linha que fui o condutor que consigas...
Eu pelo menos acho que não.
E achas que estas origens relativamente turvas, ou seja, falavas que não há muito essa memória do passado e falavas também que há um certo passado que está a ser reapropriado, como todo o passado, mas está a ser reapropriado, reescrito até, por exemplo, falámos aqui das comunidades evangélicas, etc. Achas que isso é uma dificuldade para a afirmação desta história dos portugueses ciganos?
É complicado, porque, por exemplo, eu observo que há ciganos que querem muito trazer aquilo que eu já dizia, a tal indologia, num sentido até numa atitude anticolonial ou pós-colonial, não que os ciganos tivessem sofrido, nunca tiveram um território, aliás, por começo, que pudesse ser colonizado, mas há muito uma luta que depois se alinha com este anticolonialismo que depois... relativamente aos ciganos. E lá está, é o regressar do... Bom, bater a tecla no regressar do Romani e na ideia de que a nossa religião original era o hinduísmo. E eu entendo esses esforços por um lado, mas por outro fico a pensar, mas, bom, será que passados mais de 500 anos podemos mesmo dizer que um cigano é indiano?
E achas que esses esforços têm sucesso? Têm algum acolhimento por outras pessoas ciganas não tão, digamos, engajadas ou tão, portanto, tão por dentro desse passado histórico ou não? Ou é algo que passa um bocadinho ao lado das preocupações do dia-a-dia e do cotidiano?
Passar passa, isso sim. Mas quando há esses momentos de reflexão, ou momentos apropriados para essa reflexão, acho que cada vez mais acho que há essa abertura. Entretanto, depois não posso de voltar a referir, não podemos voltar a referir, lá está a ideia do papel da Igreja Evangélica aqui, porque relativamente a isto, a Igreja Evangélica desempenha um papel grotesco no que é a identidade coletiva cigana. Muito na ideia, lá está, do sermos de um povo vindo do Egito, ou o que eu ouvi de Israel, mas a ideia é muito de somos uma tribo perdida e por isso nem da Índia, nem do Egito, nem de Espanha, de Deus, acima de tudo de Deus. E parece que depois acaba por deixar cair esta preocupação. Não nos preocupamos porque no final somos filhos de Deus, é isso que importa.
Pois é, interessante estar a dizer isso, porque eu ia-te perguntar se esta utilização pela parte das igrejas evangélicas, por exemplo, deste passado, tinha sido uma forma de cimentar este conhecimento pelo passado. Mas o que nos estás a dizer é um pouco ao contrário, acaba por dissolver esta ideia num turbilhão de outras ideias e... diluí-la, de certa forma, nessa ideia de somos, mas somos sim um povo de Deus, não um povo da Índia.
Ou... eu acho que é isso mesmo. Passamos, no fundo, a desvalorizar um pouco mesmo a importância ou a questão da... ou questionar a origem. Como se... Menorizamos, posso mesmo dizer, menorizamos, não importa porque... aquilo que nos dá sentido neste momento é saber que somos um povo, uma tribo perdida de Israel ou do Egito. E ponto final. Mas lá está, nem tudo é monolítico. E lá está, isto abre sempre portas para outras posturas. E a par disto, ainda há muito. E vemos e assistimos a esta cada vez maior abertura... ao reconhecimento de que somos uma comunidade que viemos da Índia e que, apesar disso, o que é que fazemos depois desta informação em aberto? Lá está, falei-lhe agora das pessoas que tentam, na postura anticolonial, trazer isso de volta. Há pessoas que simplesmente conformam-se com essa posição, mas mantêm, mas pronto, somos ciganos e ponto final... Pronto, depois tudo a partir daqui é uma explosão de ideias e de crenças.
Tu na escola chegaste a aprender alguma coisa sobre a história do povo cigano? O mínimo que fosse?
Não. A primeira vez que eu me lembro de ver mencionado sequer a palavra ciganos foi, julgo eu, no terceiro ciclo. E foi simplesmente mesmo uma palavra a dizer que também fomos perseguidos pela Inquisição. Ponto.
Pois, de facto, há esse vazio enorme nos programas de história em relação aos portugueses ciganos. Eu acho que, atualmente, nos atuais programas escolares, já nem é na Inquisição que se refere, é na questão do Holocausto.
Uhum.
Portanto,
uhum.
O que para muitos alunos é só no nono ano, ou depois alguns no décimo segundo ano. E eu, se calhar, gostava de voltar ao início, porque há a ideia do... esta ideia da Índia, que começou, na verdade, por intelectuais não ciganos, que começaram a perceber algumas similitudes, algumas parecenças entre o Romani e vários dialetos de origem na Índia, na atual Índia e no subcontinente indiano. Como é que está hoje o Romani na Península Ibérica, em Portugal? Porque esse de facto, é o grande elo histórico à Índia. Como é que está... Portanto, há autores e especialistas que dizem que está em esquecimento, em desaparecimento, está a ser recuperado também ou não?
Está a ser recuperado, sobretudo no território vizinho. Aqui em Portugal eu acho que não. E mesmo o nosso dialeto próprio, o calão, também perde-se, também se perde. Mesmo na Espanha vejo muitos ciganos a comentarem sobre isto. Hoje em dia ciganos falam espanhol, não falam mais o caló. Aqui em Portugal, a mesma coisa.
E, por exemplo, em relação aos galegos e versus portugueses, uhum.
Sim, 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 sim.
Há essa diferença também no uso do caló ou não?
O que eu acho é que é mais ou menos igual. Acho que é mais ou menos igual. Só que é mais talvez no... Acho que o nosso caló, o dos galegos, está mais ligado ao caló espanhol. Sim, enquanto...
O castelhano também.
Sim, acho que é mais isso. Mas acho que é um pouco igual para os dois, está em decadência.
E seria importante recuperar?
Individualmente eu quero acreditar que sim. Só que depois eu fico a perguntar, mas será que vale a mesma pena? Só que, por exemplo, eu... Porque lá está, nós temos muito esta ideia de, posso mesmo dizer nestes termos, do orgulho da nossa ciganitude. Mas eu fui mesmo recentemente, estes dias, vi um TikTok de uma cigana romena, mas que falava em espanhol, e que nos dizia, vocês ciganos espanhóis, estava a dirigir-se aos ciganos espanhóis, dizem que são ciganos, mas nem sabem falar a nossa língua. Então eu fiquei, pô, realmente... Que não podemos negar, que é um elemento fundamental, lá está, da coesão de um grupo, que é a língua.
Pois, de certa forma, é interessante porque quando vês essa perspectiva, está aparentemente a separar, não é? Em vez de unir essas comunidades diferentes, achas que isso está a acontecer? Há essa, também essa dificuldade de unir essa diáspora dispersa pela Europa, porque também há diferenças grandes entre. Na Europa, todos têm esta origem em comum, que fomos falando aqui, mas é essa a diferença.
Eu diria, acho que posso dizer que aqueles com maiores conhecimentos sobre o assunto tentam muito essa reaproximação. Enquanto que lá está, a maioria, lá está no cotidiano da coisa, nem sequer pensa nisto. Mas vejo... ciganos, lá está, sobretudo espanhóis, mesmo engajados com esta ideia de a mesmo aprender o romani, têm aulas de romani com agora não me lembro, mas eu mesmo estou a pensar em ter.
E se calhar, sem mesmo permitir-se fazer um pouco a ponte com o próximo, já com o próximo episódio, falaste também há bocado do TikTok e, eu tenho achado muito interessante como muitas ciganas e ciganos têm utilizado as redes sociais e vídeos, etc., para reafirmarem essa identidade coletiva. Achas que isso é algo que tem realmente impacto na comunidade ou não? Ou ainda também é os não ciganos a olharem e a tentarem perceber? Mas a minha pergunta é concreta, é se nas comunidades ciganas portuguesas essa experiência digital está a trazer também algum conhecimento, por exemplo, sobre o passado, o histórico?
Está, acho que está. Isso está. Tenho conhecimento, lá está, do que me é mais próximo é a minha mãe, que ela assistia aos vídeos da Leona. Lá está, sei que muita gente começou a reaprender o romani com um professor que publica as suas aulas no TikTok também. Eu agora não consigo mesmo dizer o nome, não me estou a lembrar, mas de certa maneira também eu vejo os não ciganos nisto, que olham para os nossos vídeos, ou os nossos, quer dizer, quem produz, não é? Com um olhar enciclopédico, do tipo, tentar perceber afinal o que é que eles são, numa curiosidade que pode ser genuína, mas muito, lá está, nesta linha.
De certa forma, do folclore, quase
Sim.
Há esse risco, não é? Acho que, pessoalmente, acho que provavelmente as vantagens são o lado positivo é superior a isso, mas também reconheço que há esse risco de colocar estas comunidades numa caixa e tentar encontrar algumas coisas. Mas é interessante que, por exemplo, nesses vídeos e no que eu tenho conseguido acompanhar nos últimos meses e anos, esta questão das origens não é muito referida, não é? Achas que é também fruto deste desconhecimento ou é porque se quer realmente, o que se quer afirmar é mais uma identidade portuguesa, castelhana, espanhola, ibérica? Acho que também voltamos um pouco ao início, mas é...
Lá está. O que me aparece nas redes sociais, na verdade é o contrário, mas porque lá está, se calhar... Pronto, é isso, é mesmo que eu me dizer.
É mesmo isso,
a lógica dos algoritmos traz-me a outros ciganos que falam abertamente sobre estes temas e defendem, às vezes mesmo com força. Nós somos indianos, vocês basta ver e dão as provas genéticas, dão os estudos. E até ligando com a pergunta anterior, estas discussões todas eu consegui acompanhá-las justamente a partir do próprio TikTok. E apesar de eu já ter feito muita autoeducação, acho que posso dizer assim, eu aprendi muito também com esses vídeos. Então, pronto, lá está. Eu acho que há muita... eu vejo mais pelo contrário. Lá está.
Acho que... Queria fazer uma pergunta a ambos, se calhar um bocado, não sei se para encerrar, mas vamos ver. A ti, Rui, eu queria perguntar se tu pudesses escolher ou pensar na educação das novas gerações, o que é que, não é, pensando que tu não tiveste contacto com algum através da escola sobre a história do povo cigano, o que é que tu desejavas, o que é que tu proporias até em concreto? E tu, Francisco, como historiador, que lacunas faltam no conhecimento sobre esta longa viagem que o povo cigano fez até chegar a Portugal? O que é que há mais a saber que ainda não se sabe?
Enfim, eu percebo a dificuldade dessa inclusão, porque acho que um dos tópicos de que se fala muito é mesmo a falta de documentação. Mas, apesar disso, acho que lá está... Tentar quebrar um pouco com esta, com aquilo que é a minha experiência, é uma palavra sobre os ciganos nos livros 8º ano sobre a Inquisição e outra palavra sobre os ciganos no ano sobre o Holocausto, ou no meu caso que fiz Humanidades no 12º. Mas ficava-se muito por aqui e acredito que no contexto português deve haver esta dificuldade, mas eu sei que há outros momentos da história em que nós participamos, como por exemplo a restauração da independência. Aliás, porque é mesmo um vazio, quer dizer, do nada nos livros 8º ano aparece-nos a palavra ciganos no meio da Inquisição e depois são séculos de história em que nós nunca mais ouvimos falar da nossa comunidade. E agora, acredito que, por exemplo, no caso do Nuno, acho que há muito que se pode dizer sobre o projeto nazi de perseguição e extermínio dos ciganos, que, aliás, em muitos aspectos, acho que o próprio Francisco disse, acompanhava muito a própria trajetória dos judeus.
Aliás, a própria reação da sociedade, por exemplo, da sociedade portuguesa em relação aos ciganos, eu falo sobretudo do período que estudo mais, dos séculos XVI a XVIII, era muito semelhante ao que se decidia para os cristãos novos e para os judeus, portanto, são minorias étnicas e étnico-religiosas às quais se fizeram sentir os mesmos preconceitos em muitos aspectos. E é interessante que, por exemplo, os currículos escolares deem uma importância tão grande à questão dos cristãos novos e desses elementos da sociedade portuguesa depois não consigam encontrar algo que se equipare nos ciganos. É estranho. E também a nível, não é só dos manuais escolares ou dos currículos académicos, porque esse, de certa forma, o que os currículos e os manuais e o que os professores acabam por ministrar é também muito do que vem já da academia e da universidade. E, portanto, onde também, chamemos de currículos da história, dos cursos de história, também a história dos ciganos está completamente esquecida, não é? Eu também às vezes eu sentia, por exemplo, quando estava a fazer o meu doutoramento e quando falava em conferências ou mesmo em aulas, parecia que era algo totalmente turvo, mesmo esta questão das origens, quando chegaram, quando é que se fala de ciganos na Península Ibérica, uhum, por pessoas que com muitos, sim, anos de estudo, portanto acho que também é um pouco isso. Sim, desculpa ter-te interrompido.
Não, tudo bem, tudo bem.
Em relação à outra questão do que é importante, centrando-me neste período mais de chegada, digamos assim, eu acho que a grande descoberta que falta fazer, ou grande, não é descoberta, mas a grande reflexão que falta fazer ainda, não é propriamente tentar descobrir qual foi o primeiro documento, o primeiro texto ainda que aparece alguém que possamos dizer que é cigano, que foi algo que já se tentou fazer, uhum, sem grande sucesso, mas é perceber muito este, eu acho que o grande interesse está nestes grupos, nos grecianos e nos egipcianos, que se diziam que eram pessoas diferentes, que eles, por exemplo, eles começam a aparecer muito na documentação régia, em meados do século XVI, e dirigem-se ao rei, e eles estavam a tentar escapar estas leis restritivas anti-ciganas que começavam a incidir sobre os ciganos portugueses. E eles dizem, não, nós não somos ciganos, somos egipcianos, somos grecianos, mas há um processo de assimilação que não é bem perceptível, em que estas comunidades acabam por também assumir esta identidade de ciganos, que às vezes até lhe estava a ser imposta. E eu lembro-me sempre de um caso de um grupo de ciganos que eram grecianos, em Lisboa, em meados do século XVI, e eles vão, dirigem-se ao rei 3 vezes, têm essa particularidade, 3 vezes num período de cerca de 30 anos, portanto é algo muito raro, porque para o século XVI conseguimos acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. E nestes 2 primeiros pedidos eles dizem, nós não somos ciganos, somos grecianos, e portanto queremos continuar a viver em Lisboa sem ser importunados, etc. E depois, salvo eu, já em 1575, já só 2 dos, portanto quase todos os últimos deste grupo inicial, voltam a dirigir-se ao rei e já não se dizem grecianos, já se dizem nós somos ciganos, e já ninguém questiona isso. E portanto a minha dúvida é porquê, é, uhum, o que é que aconteceu para essa assimilação ter sido feita, mas isso ainda não tenho respostas para isso ainda.
Então, muito obrigada aos dois e voltamos em breve.
Obrigado.
Obrigado.